no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministério Público investiga aumento da passagem de ônibus em Manaus. Nível do rio Tapajós sobe 71 centímetros nos primeiros dias de 2025. HMI de Roraima atinge a menor taxa de internação. E Diocese de Balsas se organiza para 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público está investigando o aumento da passagem de ônibus na capital amazonense. A cidade segue a exemplo de outras capitais, como São Paulo e Florianópolis, que também anunciaram aumento nas tarifas para 2025. As informações com Lies de Costa.
O Ministério Público do Amazonas iniciou um procedimento administrativo para fiscalizar o possível reajuste da tarifa de ônibus em Manaus que pode ocorrer em 2025. O aumento, que tem como objetivo ajustar os custos de transporte coletivo, foi anunciado pelo prefeito Davi Almeida e pode elevar o valor integral da passagem de R$ 7,50 para R$ 8,10. Atualmente, os passageiros pagam R$ 4,50 devido ao subsídio da prefeitura que cobre a diferença. O aumento é justificado pela administração municipal como necessário para recompor a remuneração dos trabalhadores rodoviários e equilibrar o sistema de transporte, que recebeu R$ 520 milhões de reais em subsídios em 2024. Segundo o prefeito, os custos com o diesel, pneus e lubrificantes, além dos reajustes salariais, também foram fatores considerados no estudo para o novo valor. O Ministério Público do Amazonas, por meio da 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, pediu esclarecimentos ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, para garantir que o reajuste seja transparente e em conformidade com os direitos dos consumidores. A promotora Sheila André dos Santos, titular da promotoria, destacou a importância de avaliar os impactos sociais do aumento, especialmente para os passageiros mais vulneráveis. Enquanto os estudos sobre a viabilidade do aumento seguem, a Prefeitura de Manaus afirmou que as conclusões e os próximos passos serão apresentados à população no início de fevereiro. A cidade segue o exemplo de outras capitais brasileiras como São Paulo e Florianópolis, que também anunciaram aumentos nas tarifas para 2025. Com informações do G1 Amazonas, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com a cheia do Rio Negro, começaram a aparecer as ilhas de Canaranas, uma vegetação flutuante que tem atrapalhado o dia a dia de barqueiros e moradores na bacia do Tarumã-Açu. Confira com Yuri Bezerra.
Após a seca histórica que atingiu Manaus em 2024, barqueiros e moradores que frequentam a orla da capital do Amazonas foram surpreendidos nos últimos dias com a aparição de ilhas de vegetação no Rio Negro. De acordo com o professor de biologia Gabriel Melo, essa espécie de planta aquática é conhecida como capim-marreca ou ilhas de canaranas. Se formam em períodos de estiagem quando o rio seca, o solo fica exposto e cria condições para que essa vegetação se desenvolva.
O leito do rio, o fundo do rio, ele é um solo com muito depósito de matéria orgânica, então é um solo muito fértil. Quando o rio desce, essa região fica exposta, ela é um atrativo muito bom para que as plantas possam se desenvolver ali. Assim que o rio sobe, a água invade essa região, elas acabam morrendo, aí ela se decompõe e acaba formando o leito do rio de novo. Então, assim, elas devem desaparecer naturalmente.
Na bacia do Tarumã-Açu, elas se acumulam em grandes proporções. Para quem precisa do rio para trabalhar, representa um grande problema. José Moraes trabalha como aquaviário na Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi. Ele afirma que, além de travar o motor, as ilhas de Canaranas obstruem a passagem para chegar às comunidades da zona rural de Manaus. E, diante do problema, a saída é contornar a vegetação, o que exige mais combustível.
Nós estamos trabalhando, passando por cima da Canarana na marra. Até a Marina ficou lá no meio do capinzal. Nossa Senhora de Fátima, tá tudo fechado mesmo. Às vezes, quando o vento dá de cima, abre aquelas partezinhas, a gente vai cortando de uma para outra até chegar ao destino, entendeu? E nós estamos passando uma dificuldade muito grande sobre esse capim. E nós não para, continua trabalhando, mas é com muito sacrifício.
O professor de biologia explica que a presença dessa vegetação não atrapalha apenas o dia a dia dos moradores e barqueiros do local, mas também é capaz de diminuir a oxigenação oxigenação da água e aumentar o nível de acidez nos rios.
Quando o rio sobe, dependendo da velocidade que ele subir, e da velocidade da decomposição do material orgânico que vai estar acumulado ali, ele pode causar ali um problema que se chama de eutrofização, que é quando as bactérias que estão degradando as plantas, elas acumulam e elas começam a consumir todo o espaço em volta. Então, os micro-organismos acabam tirando o oxigênio da água. E isso pode causar um problema para os peixes.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, disse que está realizando um trabalho intenso na retirada dessas plantas aquáticas em toda a orla da cidade e também nas comunidades ribeirinhas. A secretaria reforça que o trabalho tem sido contínuo, garantindo que o acesso aos rios seja mantido e que esse tipo de planta não prejudique o ecossistema ou a rotina de quem depende diretamente das águas para viver. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o nível do rio Tapajós teve uma elevação de 71 centímetros nos primeiros dias do ano em Santarém. Apesar do aumento recente, o nível do rio sobe, em média, 4 centímetros por dia e ainda está distante da cota de alerta de inundação, que é de 7 metros e 10 centímetros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Nos primeiros dias do ano de 2025, o nível do rio Tapajós, em Santarém, no Pará, registrou uma elevação em média de 71 centímetros. O processo da vazante do rio terminou nesse início de ano e a medição atual do Tapajós alcançou nesta quarta-feira 2,77 metros. Apesar do aumento recente, a situação ainda está distante da cota de alerta para cheia, que é de 7,10 metros. A Defesa Civil Municipal faz o monitoramento do comportamento do rio diariamente, especialmente neste período de início de ano, quando as chuvas se intensificam na região. São realizados dois tipos de medidas, um no período de estiagem e o outro a partir de 1º de janeiro, no qual são feitas comparações com as maiores cheias anteriores, como explica Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil em Santarém.
O nível do rio, naturalmente, cada final de ano ele inicia a subida, né? E a gente tem são dois tipos de medida. A gente faz uma medida no período de estiagem, que nós temos uma cota de alerta de 2,10 metros, e a partir do dia 1º de janeiro já a gente faz as comparações com as maiores cheias e com o ano anterior. E a gente verificando, fazendo comparação com os anos anteriores, por exemplo, as grandes cheias de 2014 e 2009, em 2009, do dia 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, que é a data de hoje, né? Ele subiu uma média de 4 centímetros por dia. E 2024, ano passado, que também foi uma estiagem mais acentuada do que 2023, ele subiu a média de 3 centímetros.
Darcy também ressalta que ainda não é possível avaliar uma cheia extrema. No entanto, muitas comunidades localizadas na região de Várzea são afetadas pela inundação, o que faz com que os governos, tanto federal, estadual e municipal, já articulem ações, principalmente a ajuda humanitária.
E como a gente já tá vendo que esse ano já começou diferente, pode ser que ele comece a normalizar e comparar com as cheias anteriores, né, dos anos anteriores, que foram umas grandes cheias. O que acontece com isso? Uma grande cheia, a gente sabe que a nossa região de Várzea é atingida, o rio ultrapassa os barrancos, ficando abaixo dos assoalhos das residências, e algumas, como 2009, 2014, algumas residências ficaram com o assoalho abaixo do nível, né, ou seja, ficaram em dados. Com isso, o governo, tanto do município quanto do estado, o governo federal, tem que tomar algumas providências, né, de ajuda, principalmente ajuda humanitária. Mas como nós estamos ainda no início de ano e o nível do rio ele sobe gradativamente até mês de maio, a gente tem que ter um pouco de paciência e calma para ver como é que ele vai se comportar daqui para frente.
Apesar de algumas comunidades de Várzea já vivenciar esse período de cheia dos rios, os desafios e dificuldades são os mesmos, exemplo do acesso à qualidade da água adequada para o consumo e o ataque de animais peçonhentos, como reforça Nilzete Santos, presidente do Conselho de Pesca da região do Ituqui e da comunidade Conceição.
É uma dificuldade para nós que enfrentamos esse período, principalmente quem cria gado, é que tem que retirar seu gado muito cedo para levar para terra firme. Outra questão é a nossa água fica muito barrida devido às quebradas de terra. Mas esse trabalho que a gente sempre vem fazendo assim é ter cuidado, né, com os animais peçonhentos também que se chegam com esse período. E também as famílias já se prepararem com as suas casas, estruturas de casas adequadas para enchente. E com isso a gente pede que através de nossas falas, os órgãos competentes já tenham um cuidado com essa questão, né? Porque a gente, nem todas as comunidades têm um sistema de água tratada e com isso aparecem vários tipos de infecções estomacal, né? Problemas de diarreia, vômitos. Tudo isso eu penso também que é um pouco da nossa água assim contaminada, né?
No contexto da área urbana do município, os impactos são bem menores e acompanhados por outras secretarias e autoridades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Hospital Materno Infantil de Roraima atinge menor taxa de internação.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pediatra orienta sobre prevenção e cuidados essenciais para a saúde das crianças neste período chuvoso. Saiba mais com Anderley Oliveira.
As síndromes gripais estão em alta neste período chuvoso e têm atingido um grande número de pessoas, especialmente crianças e idosos, que fazem parte do grupo mais vulnerável. Essas doenças, causadas por diversos tipos de vírus, podem provocar sintomas desconfortáveis e, em alguns casos, até levar a complicações. A pediatra Camila Gomes traz orientações importantes para prevenir e lidar com estes sintomas.
Os principais sintomas: coriza, congestão nasal, espirros, tá? Esses são os principais. Pode vir ou não acompanhada de febre. Então, o que a gente faz nesse momento? Hidratação, lavagem nasal, inalação só com soro, que são coisas que ajudam bastante.
A doutora Camila também reforça que cuidados básicos no dia a dia podem fazer toda a diferença na prevenção, além de destacar a importância de uma alimentação saudável.
É importante lavar as mãos, usar o álcool em gel também. Se você sabe que está gripado, que não vai ter contato com outra pessoa, usa a máscara. E muito importante ficar atenta à hidratação e à alimentação também. Uma alimentação equilibrada, rica em legumes, rica em frutas, principalmente frutas cítricas como a laranja e a tangerina, são fundamentais.
Os pais devem ficar atentos aos sinais de gripe e, caso haja piora nos sintomas, devem procurar ajuda profissional nas unidades de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Roraima, atingiu a menor taxa de internação nos últimos 9 anos na UTI neonatal. Os detalhes com Luana de Oliveira.
O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, que é referência em Roraima em cuidados especializados para gestantes e bebês, registrou uma significativa redução na taxa de ocupação da UTI neonatal, alcançando um índice de apenas 28% de ocupação. Atualmente, 16 bebês estão internados em um total de 66 leitos. Essa taxa de ocupação não era observada há pelo menos 9 anos. Em 2024, de 1 de janeiro até 30 de novembro, a maternidade contabilizou cerca de 4.000 4.850 partos normais e 501 partos cesáreos. O diretor-geral da unidade, Manuel Roque, ressaltou que essa conquista é resultado das estratégias adotadas.
Basicamente, as estratégias adotadas para poder a gente ter um giro de leito maior foi, inicialmente, a partir de outubro, nós iniciamos com a ultrassom na porta, que antigamente os pacientes eram internados para realizar a ultrassom e hoje em dia elas chegam no consultório médico, passam na ultrassom, realizam a ultrassom e voltam no consultório médico. Então essa forma é uma forma preventiva para verificar como é que está a saúde do bebê. Então, quando diagnosticado logo ali na porta de entrada, que tem algum sofrimento fetal ou algo do tipo, nós temos como dar uma resolução para esse caso. E dessa maneira, reduz o tempo de permanência na UTI.
Além disso, o hospital implementou o uso da hipotermia neonatal para bebês que nascem com aspiração de mecônio, uma condição que exige a redução da temperatura do corpo do bebê para reduzir o tempo de permanência na UTI. Além de atender gestantes e bebês de alto risco, a maternidade também oferece uma vasta gama de serviços médicos, como centro de parto humanizado, banco de leite humano e diversos exames e tratamentos especializados, atendendo pacientes de Roraima, Amazonas, Pará e até de países vizinhos como Venezuela e Guiana. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores do Baixo Amazonas participam de reunião sobre projeto de promoção da saúde e segurança alimentar de comunidades pesqueiras. O projeto faz parte do programa Saberes das Águas, uma ação que tem como objetivo promover iniciativas de pesquisa, ação e extensão universitária voltadas para as comunidades tradicionais pesqueiras. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Pescadores do Baixo Amazonas e Tapajós participaram nesta quarta-feira de uma reunião de planejamento do projeto de promoção da saúde e segurança alimentar de comunidades pesqueiras. O projeto faz parte do programa Saberes das Águas do Ministério da Pesca e Aquicultura, que tem como objetivo promover iniciativas de pesquisa, ação e extensão universitária voltadas às comunidades tradicionais pesqueiras. Na região do Baixo Amazonas Tapajós, o projeto está sob a coordenação do Laboratório de Epidemiologia Molecular, o LEPMOL, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o MOPEBAN, que tem como objetivo avaliar e fazer um diagnóstico de saúde dos pescadores e pescadoras da região e também avaliar a questão da segurança alimentar. Ao longo do projeto, serão desenvolvidos vários aspectos de saúde, entre eles clínicos laboratoriais, no qual devem ser realizados exames, avaliações, testes aplicados, testes oftalmológicos, avaliação odontológicas e neurológicas. Também será desenvolvido um estudo no aspecto alimentar do grupo populacional, no caso os pescadores e pescadoras, para poder assim entender o contexto da segurança ou insegurança alimentar. Para Cristina Santos, da comunidade São José, da região do Arapixuna, e que também faz parte do Conselho Fiscal da Colônia de Pescadores E20 de Santarém, esse processo de reunião e planejamento do projeto é muito importante para que os pescadores tenham um amplo conhecimento sobre aquilo que eles estão consumindo em seus territórios, no caso, o pescado.
Então, o que isso vem trazendo hoje para os pescadores? Esse amplo conhecimento de pesquisa e que a gente tem travado essa luta para que a gente não possa ser o alvo, digamos assim, de um prejuízo que a gente nem sabe se é causado pelo peixe, né? Devido aos grandes garimpos ilegais, madeireira, acaba atingindo os rios. E com isso a gente, como pescadores, a gente vem sofrendo, né? Essa questão do mercúrio nos peixes. Então, como nós somos pescadores, nós somos os principais atingidos nesse momento, né? Então, a UFOPA é uma grande parceira, junto com o MOPEBAN e outras parceiras. Então, vem para dentro da colônia trazer esse conhecimento.
A reunião, que aconteceu na sede da Colônia de Pescadores E20 de Santarém, contou com a participação de coordenadores e presidentes de conselhos regionais de pesca. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E em Santarém, o Comitê de Mulheres Tupinambá vai promover oficina sobre ancestralidade e empoderamento. O encontro busca fortalecer a participação feminina no movimento social e na gestão territorial, com foco na saúde, bem-estar e direitos das mulheres tupinambá. Liege Costa traz as informações.
No próximo sábado, dia 11 deste mês, o Comitê de Mulheres do Território Tupinambá, localizado em Santarém, vai realizar uma oficina na aldeia Enseada do Amorim, no Rio Tapajós. A iniciativa busca ampliar a atuação feminina nas lutas sociais e na gestão do território. O evento tem como objetivo promover o empoderamento de mulheres, jovens e adultas, abordando temas como ancestralidade, direitos e fortalecimento espiritual, mental e institucional, como explica Robenice Castro, coordenadora do Comitê de Mulheres do Território Tupinambá.
Com o objetivo de promover o empoderamento de mulheres, jovens e adultas, e o intuito de promover o fortalecimento espiritual, mental, institucional e gestão territorial tupinambá. Teremos a presença de uma psicóloga, uma assistente social, uma fisioterapeuta e um profissional da área de direito.
Raquel Tupinambá, coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá, destaca que o encontro busca fortalecer as mulheres do território, promovendo seu protagonismo e atuação nas lutas sociais.
Para que mais mulheres sejam atuantes no movimento social, principalmente no nosso território. Então, são vários temas que são tratados, principalmente cuidados com a saúde da mulher e com o bem, nosso bem-estar enquanto mulher também. Esse cuidado coletivo e individualizado. E a gente está organizado em vários comitês, né, no nosso conselho. Então, o Comitê de Mulheres tem feito essa frente de atuação.
Cerca de 40 mulheres das aldeias Papagaio, São Francisco, São Caetano, Pajurá, Limantuba, Uipixuna e Brinco das Moças devem participar da oficina Comitê de Mulheres, a ser realizada no sábado, dia 11, na aldeia Enseada do Amorim, no Rio Tapajós, com início às 8 horas da manhã. O evento faz parte dos esforços do Conselho do Território Tupinambá para reforçar o papel das mulheres na preservação cultural e na construção de políticas voltadas às necessidades da comunidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, deve marcar a presença no 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil, que acontece em São Luís. O evento será de 12 a 19 de janeiro. Os detalhes com Yane Silva.
A Pastoral da Juventude da Diocese de Balsas participará do 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil, que acontecerá entre os dias 12 a 19 deste mês de janeiro, em São Luís, capital maranhense. Com uma programação intensa voltada para reflexões, celebrações e o fortalecimento da missão juvenil na igreja. Um tema na toada dos grupos de jovens, o guarnecer da esperança. E lema, gritar a utopia do reino em toda parte, inspirado no pensamento do padre Hilário Dick. O encontro também trará uma iluminação bíblica especial. Abre aspas, Senhor, dar-nos sempre deste pão. Feche aspas, é uma citação do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 34. A expectativa da organização é de reunir mais de 600 jovens de todas as regiões do Brasil durante os 8 dias de atividades. E aqui do sul do Maranhão, mais de 16 jovens estarão representando a Diocese de Balsas. William José, coordenador da Pastoral da Juventude da Diocese de Balsas, fala sobre as expectativas para este grande encontro.
Estamos caminhando para o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que acontecerá em São Luís nos dias 12 a 19 de janeiro. E nós, daqui da Diocese de Balsas, estamos nos organizando com uma caravana de mais de 16 pessoas, das mais diversas paróquias da nossa diocese. Será um momento de reflexão, também de reencontro, né? Depois aí de uma pandemia que a gente teve, iremos nos reencontrar. Também será um momento de lazer, um momento de evangelização da juventude por meio da missão nas comunidades dentro de São Luís.
Durante a programação haverá momentos especiais como a celebração dos 40 anos da Pastoral da Juventude do Maranhão, que destacará a trajetória de fé e engajamento dos jovens maranhenses. Além disso, será lançada a nova edição comemorativa dos 20 anos do livro Somos Igreja Jovem, um marco importante na história e espiritualidade da Pastoral da Juventude. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Há uma palavra que vai além de um simples conceito, pois se personificou e encarnou no âmago dos seres humanos. Violência. Essa palavra ocupa as crônicas, penetra em nossos lares e mais ainda viola o íntimo do ser humano. Ela expressa força, vigor e potência, cuja consequência mais evidente são as mortes que marcaram nosso cotidiano. O que preocupa nessa realidade é que a própria imprensa e a sociedade em geral criaram um rótulo para afastar suas responsabilidades, inventando uma falsa personagem identificada como bandido ou bandida. É preciso levantar uma questão à luz dos fatos concretos que diariamente nos confronta e nos colocam diante de nossa responsabilidade. Contudo, o modelo de pessoa hiperindividualista foge dessas responsabilidades, preferindo apontar o dedo acusador que viola a integridade alheia. Utiliza-se da força e de uma sofisticada rede de tortura que vai desde o reconhecimento facial e corporal até as intervenções armadas do Estado e de suas instituições, violando os mais elementares direitos humanos. No fim, essa mesma lógica acaba vitimando até os algozes, alimentando um ciclo contínuo de violência contra a própria humanidade. Para que essa doença que adoece a sociedade, representada pela violência, existe um antídoto milenar oferecido pelos primeiros habitantes de nosso continente: a justiça restaurativa. Diferentemente da justiça retributiva, institucionalizada pelo Estado e pelo Poder Judiciário, que se preocupa em encontrar culpados para punir e rotular, a justiça restaurativa, com o seu caráter coletivo e horizontal, busca, por meio de uma escuta atenta e empática, compreender a dor das pessoas e as causas que levaram a determinadas ações. Esse processo permite à pessoa refletir sobre como um seu ato gerou sofrimento e dor, assumindo suas responsabilidades e adotando novas atitudes de vida. Assim, reata-se o tecido das relações profundas, reescrevendo a história daqueles que excluímos de nosso convívio. Transformar os monstros rotulados como bandidos ou bandidas em irmãos e irmãs é o caminho para construir a esperança de outro mundo possível. É em essa nova sociedade que o Papa Paulo VI, seguido agora por Francisco, nos propõe, convidando-nos a olhar para o coração humano e encontrar nele os sentimentos de humildade, fragilidade e ternura. Oxalá possamos trilhar esse caminho, experimentando o perdão e a misericórdia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.122 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Anne Silva, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja, Alias de Costa e Luana de Oliveira. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.